Boa noite, irmãos. Boa noite, quem está nos assistindo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Há um tema que Deus tem falado comigo. Eu tenho vivido um pouco disso também na minha vida. E, infelizmente, a nossa igreja tem uma deficiência muito grande para tratar assuntos para solteiros, né? Então, a gente acaba buscando informações de outras igrejas. Existem várias campanhas sobre santificação, para se guardar, e na nossa igreja não tem. E isso é uma deficiência muito grave, eu acho que é muito grave. Porque quando a gente lê um pouco da Bíblia e o Espírito de profecia, a gente vê que é um assunto muito sério. Porque se a minha escolha vai fazer com que eu possa ir para o céu ou não, eu acho isso muito grave. Então, por esse motivo, é o tema de hoje, sobre santificação e escolhas também. Será que é possível ser santos nos dias atuais? É a pergunta que eu deixo para os irmãos. Eu me lembro que, assim, todo mundo está sujeito a deslizar um dia na vida, a gente está sujeito, né? Eu me lembro que teve uma época que a minha ansiedade estava muito grande e eu fui fazer academia. Faz academia que vai melhorar. Então, tá bom, fui para academia. Então, o que que eu fiz de errado? Duas coisas. Eu parei de vir nos cultos de quarta e ia para academia. Na academia, lá tem, na quarta-feira era aula de ritmos. Então, eu colocava uma música lá e a gente tinha que copiar a professora. E eu dava risada. Tudo bem. Aí foi indo passando os dias, tudo. Aí o que aconteceu? Toda quarta-feira a professora colocava a mesma música. O que aconteceu com a nossa mente? Quanto mais repetição, a gente vai gravando. E eu comecei a gravar a música e comecei a gravar os passos da música. Quando a música passava lá fora, o que eu lembrava? Dos passos da música que eu aprendia lá na academia. Então, aí que eu comecei a falar, meu Deus. Aí Deus começou a falar assim para mim: você acha que isso está certo? Eu falei, nossa, não está certo. Parei de ir no, na quarta-feira e comecei a vir para o culto. Porque aqui é o lugar que a minha ansiedade tem que ir embora. E não lá. Lá ajuda, mas aqui tem que ser em primeiro lugar. Então, assim, a gente está sujeito a estar no mundo e acabar se envolvendo com ele. Só que o que vai mudar a nossa atitude é a nossa consciência. O que Deus vai falar conosco e como a gente vai agir depois disso. Então, eu parei de ir e eu comecei a refletir no que nas minhas atitudes. É isso que a gente tem que fazer sempre, irmãos. Refletir nas nossas atitudes. Então, aqui na questão de santificação, de ser santo, se é possível, é possível. Vou mostrar para vocês que existem homens de Deus que foram santos no meio ao caos. E o que seria ser santo? O que a palavra santo significa? Ela veio da palavra hebraica e vem do termo separado. Então, ser santo é separado do uso comum. É algo sagrado, principalmente por ser algo limpo e puro. Então, todas as nossas atitudes, pensamentos, a gente tem que pensar se a gente vai glorificar a Deus ou não. Então, assim, ser santo é ser livre da impureza. Eu, particularmente, eu ficava pensando assim, quando se alguém me perguntasse: ah, mas a igreja não pode fazer nada, tudo é proibido, não pode ir ali, não pode fazer aqui. Como vocês se sentem presos? Vocês não são livres. Aí eu fui entender, na prática, a questão de ser livre, escolher Jesus. Não sei se vocês chegaram a ler a Meditação dos Jovens. Eu vou ler para os irmãos, que eu achei muito maravilhoso. De sábado. Então, assim, a questão de ser livre, quando a gente aceita Jesus, a gente aceita Jesus e ele nos dá escolhas. Você escolhe fazer ou não aquele tipo de pecado. Quando eu não estou perto de Jesus, você é escravo do pecado. Então, você faz aquilo que você quer. Então, você não está negando a sua carne. Você não é livre. Então, essa é a diferença. Quando eu aceito Jesus, eu escolho se eu vou fazer ou não. A questão da liberdade é essa. Eu vou começar a ler aqui, na meditação. Está escrito assim: você é livre? É a pergunta da meditação. Uma pessoa só pode ser livre a partir de três elementos básicos: desejo, capacidade e oportunidade. Sem um desses elementos, não é possível desfrutá-la. Você pode ter o desejo e não poder exercê-lo. A capacidade, por sua vez, envolve ter conhecimento necessário para fazer o que quer. E a oportunidade implica poder realizar o que se deseja. Sem oportunidade, não existe liberdade. As pessoas olham para nós e pensam: crente não pode fazer nada. Até mesmo alguns jovens cristãos pensam assim. Não se esqueçam dos três elementos acima: desejo, capacidade e oportunidade. Como cristãos, temos desejos como qualquer pessoa, mas não somos controlados por eles. Paulo diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, está no campo da legalidade, mas nem tudo convém, está no campo do bom senso. Vivemos em um país livre. Um cristão tem desejo, capacidade e muitas vezes oportunidade de fazer o que todo mundo faz. Porém, apesar disso, ele não é escravo do pecado e nem prisioneiro do diabo. A verdadeira liberdade significa poder e não fazer por escolha. Deus concede esse direito a todos os cristãos. Aqueles a quem o Filho libertar verdadeiramente serão livres. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Essa é a liberdade que, acima de todas as outras, vale a pena possuir. Se você acredita nisso, você é livre. Amém, irmãos. Então, quando você aceita Jesus de verdade, você sempre vai pensar em escolher agradar a Ele. Então, é uma questão de bom senso. Você fala, não, isso aqui vai me fazer mal, então eu não faço. Quando você está escravizado pelo pecado, você faz aquilo às vezes até sem pensar. Em nenhum caso eu dei o exemplo da academia. Eu estava indo, fazendo, dando risada, mas na minha cabeça estava tudo normal, até que o Espírito Santo falou comigo. Então, eu escolhi o quê? Não ir mais. Então, assim, dessa forma, a gente falando de escolhas de pureza, que eu falei no começo que é uma deficiência da igreja a questão de falar sobre para o solteiro, santificação, a gente tem que escolher pessoas, tanto para amizades como para um relacionamento, de pensar como a gente vai viver na eternidade. Imagine, irmãos, uma pessoa que eu me casar, eu posso perder o céu porque eu escolhi casar errado. É muito grave isso. Você pode perder o céu, pode perder sua vida. Tem gente que se mata por causa de sentimento. Ou seja, é a área que o diabo mais ataca. Você pode ter dinheiro, emprego bom, mas se você não estiver bem emocionalmente, você cai. E cai profundo. A depressão, pode perguntar para uma pessoa que é depressiva. Geralmente ela vai falar assim: eu fui rejeitado, eu fui traído, eu fui... Alguma coisa tem a ver com emocionalmente um sentimento de alguém, de rejeição por alguém. Sempre vai ter isso. Nem que pode ser que não seja 100%. Então, se vocês puderem escolher bem, vocês escolham mesmo. Não se importa com a idade de vocês. Eu mesmo estou com uma idade, aparentemente, para o mundo, está avançado. Nossa, solteira com tantos anos, assim. Não ligo, porque se eu vou perder o céu por causa disso, eu não ligo, eu vou escolher mesmo. Eu tenho esse direito. Quem já casou já era, né? Não tem mais o que fazer. Mas os solteiros têm esse privilégio. Tenho esse privilégio de fazer essas escolhas. E porque, assim, no caso, que quando a gente fala da Bíblia, os homens de Deus que estavam ali, cheios de oportunidades para fazer o pecado, né? Deus só até poderia falar assim: ah, realmente foi difícil. Irmãos, tem dois que... Três, na verdade. Tem três que a gente olha assim, realmente não tem nem desculpa. No caso, o primeiro é Daniel. Daniel escolheu, ele escolheu não se contaminar. Ou seja, ele amava a Deus. Ele tinha esse princípio na vida dele, de santificação. José, ele escolheu fugir da tentação. Ele queria fazer sexo com a esposa de Potifar. Lógico que ele queria. Ele era ser humano também. Só que ele escolheu fugir. Não fornicou. E tem um que eu estou lendo um livro, O Libertador. Eu estou apaixonada por esse livro também. Na verdade, eu gosto muito dos livros da Ellen White. Então, tem aqui a página 47 do livro O Libertador. Eu vou ler aqui para os irmãos sobre Jesus. Tá? Aqui está assim: ó. Algumas pessoas sentiam-se em paz com sua presença, a presença de Jesus. Mas muitos o evitavam por sentirem que sua vida, sem qualquer mancha, era uma repreensão para eles. Os jovens gostavam de sua presença, mas ficavam impacientes com sua determinação de fazer as coisas de maneira correta. Para esses, Jesus era estrito e rígido. Sua resposta era: está escrito. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, 9 e 11. Muitas vezes lhe perguntaram: por que você é tão diferente de todos nós? Aos que ele respondia: está escrito, como são felizes os que obedecem os seus estatutos e não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Irmãos, Jesus sofreu o que a gente sofre como jovem. E ele não se contaminou também. E ainda ele era criticado. Aqui também está falando que os irmãos dele não gostavam muito dele também, não. Porque ele era diferentão. Então, diferente sempre vai ser o criticado, vai ser o rejeitado. Mas não ligue, irmãos. O importante é vocês agradarem a Deus. Pense nisso. Se o meu futuro depende das minhas escolhas aqui, você tem que escolher muito bem. Mas muito bem mesmo, com oração. E aqui, vou deixar alguns conselhos. No caso também, esperar em Deus é difícil, muito difícil. Mas saber que Ele está no controle é muito bom. E outra, o que ajuda muito. Essa semana, eu percebi que eu tenho amigos maravilhosos. Tenho. E eu louvo a Deus por isso. Louvo porque é eles falando para mim. Mary, eu estou orando por você. Mary, é assim. Tenha paciência de ouvir. E às vezes eu fico falando muito, murmurando. Está sempre ali, ó, me ouvindo. Eu falei para Deus hoje. Deus, obrigada pelos amigos que eu tenho. Porque eles, quando eu estou fraquejando, eles estão ali. Ó. Mary, peraí, calma. Então, assim, sempre é bom também a gente ter esse bom senso de escolha dos amigos. Para eles não se levantarem. E por que também que eu estou falando de amizade? Porque também para fazer uma escolha para um futuro cônjuge... um amigo é um pretendente. Eu não tinha essa ideia. Até descobri também com os outros conselhos de outras igrejas, que infelizmente a nossa tem esse déficit, né, que eu nem falei. Porque quando a pessoa é amiga, ela se revela quem ela é. Totalmente. Mas quando se há um interesse, ela vai camuflando. Por isso que tem muitos casamentos frustrados. Porque teve um interesse, não demonstrou quem era. E o namoro é para conhecer, mas a paixão ela cega. Então, a pessoa não fica mais racionalmente, ela fica totalmente sujeita à outra pessoa e ela não consegue ver os defeitos da outra. Eu falo porque eu já passei por isso também. Então, o que acontece? Isso é grave também, porque depois, quando acaba o relacionamento, mas fulano não era assim. Não, ele sempre foi assim. Você que não percebeu. Porque a paixão deixa a gente desse jeito. Então, quando se é amigo primeiro, você consegue ver tudo isso antes. Aí você vai fazer a escolha, se você vai querer ou não. E também, assim, a atitude, né, de questão de ir procurar, eu e a Bíblia fala que tem que ser do homem. E, infelizmente, as meninas estão indo tudo na frente dos homens, não está deixando nenhum homem estar lá sentado, o homem está lá, a menina já está do lado. Está errado, irmãos. Rebeca estava trabalhando quando o servo foi lá atrás. A Rebeca não foi atrás de Isaac. Ela que foi achada. Então, tem que tomar cuidado com isso também. E no livro... Daqui a pouco eu vou ler a Bíblia, tá? Não vou deixar de ler a Bíblia, não. No livro Só para Jovens, eu recomendo muito esse livro. Ele está todo surradinho aqui, mas eu sou apaixonada por esse livro. Na página 86, Ellen White dá muitos conselhos bons sobre isso. Peguem esses conselhos, irmãos. Vocês não vão se arrepender, não. E isso, volta a repetir. Não importa o tempo que estiver passando. Ela fala assim, ó, na página 86... Querido jovem, consulte a Deus e a seus pais que respeitem o Senhor. Aqui, no caso, os pais que não são, né, que não são cristãos, aí pode ser os pais espirituais. Ore sobre o assunto. Avalie cada sentimento e observe toda a característica do caráter da pessoa com quem você pretende unir o destino de sua vida. Irmãos, ó, eu até circulei aqui. Avalie cada sentimento e observe toda a característica, vamos lá, do caráter da pessoa com que você pretende unir seu destino da sua vida. O passo que você está para dar é um dos mais importantes de sua vida e não deve ser dado de forma precipitada, ou seja, tem que ir devagar mesmo. Ame, mas não cegamente, ou seja, não se apaixone. Aqui também está falando na página 87. Essa união me ajudará a alcançar o céu? São perguntas que você deve fazer quando você estiver conhecendo alguém. Aumentará meu amor a Deus? E ampliará minha esfera de utilidade nessa vida? Ou seja, a pessoa vai fazer você entender os propósitos do seu propósito aqui na vida? Se essas reflexões não apresentarem nada em contrário, então prossiga no temor de Deus. E aqui, ó, ela está falando também. Não devem... não devem se entregar tão facilmente pela beleza exterior do pretendente. Ou seja, a beleza tem que se vir de dentro, eu tenho que conhecer. Por isso que um amigo, quando a gente conhece uma pessoa como amiga, a gente não vai olhar a aparência dela, a gente vai conhecê-la como amiga. E aí vai fluindo o sentimento. Então, independente da aparência dela, tanto faz para a gente, porque primeiro vai ser amigo. E aqui também ela fala, na página 85, que é a necessidade do bom senso. Ela fala assim: se há um assunto que deve ser considerado com calma, de forma racional, irmãos, racional não é emocional, e desapaixonada, é o casamento. Por que ela fala isso? Irmãos, tem gente que perde o céu por causa disso. Já falei isso no começo. Isso é muito grave. Isso aqui é o... Vocês têm que pensar que depois de Jesus, o casamento vai ser a segunda decisão mais importante da sua vida. Cuidado com essa escolha. E os irmãos que já são casados, deem bons conselhos aos jovens, às pessoas solteiras. Porque a gente, na igreja, não tem esses conselhos para nós. Infelizmente, está bem difícil. A gente tem que procurar. E deveria ter um apoio maior para nós, né? Mas não tem. Infelizmente, não tem. E aqui na Bíblia, vamos ler aqui em Filipenses. Mas antes de ler, eu vou orar a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na tua presença estamos novamente, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos conduzido. E que o Senhor possa falar conosco, que nesse momento a sua palavra foi aberta, Jesus. Seu santo nome seja glorificado. E que a sua palavra alcance outras pessoas também, Jesus. No nome de Jesus te pedimos e te glorificamos. Amém. Em Filipenses 4:19 diz assim, ó: e o meu Deus e é o seu Deus também, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Irmãos, o nosso Deus vai suprir nossas necessidades. Você não precisa ficar pensando assim: eu preciso casar, eu preciso de relacionamento, eu preciso de namoro. Não, você precisa de Deus primeiro. O meu Deus, o seu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Primeiro Deus, irmãos. Não interessa o que está acontecendo no mundo. Escolha Jesus primeiro. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele é a sua necessidade. E em Mateus, vamos ler em Mateus 6:32-33. Está falando assim: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, do que beber, do que comer, do que vestir, no caso, né? Pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas delas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vão serão acrescentadas. Então, Deus sabe de todas... A gente já leu lá. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Mas primeiro eu preciso de Deus. Sempre. Tá com dúvida? Você primeiro precisa de Deus. Vai orar: Deus, me dá a sua paz, sua alegria. É dele que você precisa primeiro. As outras coisas é tudo... Vai ficar tudo aqui, irmãos. É tudo passageiro. Então, primeiro Deus. Primeiro a sua justiça, primeiro a sua palavra, primeiro a oração, primeiro é a igreja. Tudo depois... As coisas vão vindo automaticamente. Salmos 40, o verso 17, fala assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Ó aqui, irmãos, o Senhor que cuida de mim. Amém, eu creio, Jesus, que o Senhor cuida de mim também. Deus cuida de você, irmãos, tenha essa certeza. Que ele vai cuidar de tudo. Vai cuidar do seu emocional, da sua parte financeira, da parte estudantil. Tudo ele vai cuidar. Só que você tem que fazer a escolha. Lá a gente falou sobre a questão de ser livre. Livre é escolher não pecar. Escolher ficar perto de Deus. Escolher fazer a vontade de Deus. E aí ele vai cumprir tudo isso que está aqui. Que a gente leu agora. Suprir todas as suas necessidades. Ele vai cuidar de você. Ele vai te blindar. Ele não vai te deixar triste. Ah, mas fulano me deixou triste. Não crie expectativa em ninguém. Crie expectativa em Deus. Deus, o Senhor vai comigo. Deus, vamos comigo, faz comigo. É com quem eu falo para eu desabafar? Tudo. Ele vai te responder. E se tendo expectativa nele, você não vai passar por frustrações nem por decepções com pessoas. Porque sua expectativa está nele primeiro. E para terminar, vamos ler em Isaías 55, verso 8 e o 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. ou melhor, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, olha que privilégio a gente tem de ter, servir a esse Deus maravilhoso. A gente está tão pensando, ai meu Deus, eu vou ficar aqui, está faltando isso. Não, irmãos, olha aqui, a gente está com um pensamento desse tamanho. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. A gente leu aqui agora e também aqui, ó. Os nossos caminhos, a gente é pequeno, o dele é muito melhor. Pense sempre em agradá-lo. Pense sempre em querer servi-lo. Que eu tenho certeza que Deus vai honrar a atitude de vocês. Agora escolham Deus, irmãos, todos os dias da vida de vocês. Todos os dias. E ele vai suprir a necessidade, vai preparar um casamento para nós, vai fazer com que a gente seja feliz aqui nessa terra e que a gente possa ir para o céu, né? A gente se reencontrar lá e lembrar que a gente fez boas escolhas aqui nessa terra. Amém?